De glória ao nome de Deus. Eu confio no Senhor. Só nele podemos confiar. Pormos nossa confiança em algo seguro, firme como a rocha, fiel como a bússola. Oremos ao Senhor, Pai eterno. Obrigado porque o Senhor é a rocha eterna, que nos traz segurança, abrigo, firmeza, que nos dá aquela sensação de que estamos protegidos, amparados. Confiamos no Senhor e queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos neste momento. E ao abrirmos a Tua palavra, suplicamos que o Espírito Santo abra o nosso coração para a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite. Para os teus filhos que estamos aqui, em nome de Jesus, amém. Falar ou fazer? Essa é uma pergunta para pensar. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 21 e os versos 28 a 31. Mateus capítulo 21 e os versos 28 a 31. Aqui encontramos mais uma das parábolas contadas por nosso Senhor Jesus. Capítulo 21 de Mateus, versos 28 a 31. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Curto, direto, até um pouco desrespeitador, não é? Um pouco bastante, não é? Que cheira um pouco de revolta. Não quero. Mas depois, remoendo, repensando, arrependendo-se, foi. Verso 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E o segundo disse: Eu irei. Eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou Jesus. Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Falar ou fazer? O que é mais importante? Para agradar, nós falamos muitas coisas. Mas na hora de fazer, não temos coragem de fazer. Não temos disposição de fazer. Não temos disposição para obedecer. Mas, para prometer ou para falar, é mais fácil. No Sermão da Montanha, Jesus disse em Mateus capítulo 7, o verso 21, no mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o verso 21, nem todo o que me diz, nem todo o que fala, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus, de uma maneira muito explícita, muito clara, objetiva, direta, ele diz que o reino de Deus não consiste em falar, em dizer, em falatórios, mas em ações, em atos, no fazer. A prova de sinceridade não está nas palavras, mas nos atos. As palavras não são de valor algum se não forem acompanhadas de ações e atos equivalentes. Palavras sem atos correspondentes são como que tiros de pólvora, troam, fazem um barulhão, mas não fere nada. Não fere nada. Só barulho, tiro de pólvora, só fumaça e estrondo. Mas é tudo nada. O reino de Deus, disse Jesus, não consiste em falatório. O que nós temos hoje no mundo é muito falatório, é muito alardeamento, é muito falar: Senhor, Senhor, eu estou salvo, eu estou salvo, Jesus é o meu Senhor, é isso, e fazem, eles fazem o que? Um teatro, um drama. Mas na hora de obedecer o Papai do Céu, as pessoas dizem: não, não me fale de obediência, porque eu estou debaixo da graça. E na graça não precisa existir obediência. Transformar uma religião moderna num falatório sem fim, mas sem ações correspondentes. Onde está a ação? Onde está a obra? Onde está o ato de obediência que vai dar conteúdo às nossas palavras? Porque palavras que não são acompanhadas por atos correspondentes são palavras vazias, sem sentido. É como o esposo que diz, eu amo, eu amo, eu amo a minha esposa, mas não demonstra em nada. São palavras vazias. Na primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 3, a primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 3, nós lemos na palavra de Deus, porque este é o amor de Deus. Este é o amor de Deus. E então explica qual é o amor de Deus. Leiam comigo. Porque este é o amor de Deus. 1 João 5,3. Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados para aqueles que me amam. Ou seja, o amor de Deus não é falatório, falatório sem fim. O amor de Deus é fazer a vontade do Pai que está no céu. É obedecer os seus mandamentos. São ações de obediência. Esta é a lição ensinada na parábola que Jesus está contando dos dois filhos. O primeiro que disse, não quero e não vou. Mas depois pensando, se arrependeu e foi. E o outro que disse, eu vou. Mas depois disse, vou nada. Vou nada. Esta parábola que Jesus contou dos dois filhos foi pronunciada na última visita que Jesus fez à cidade de Jerusalém, antes da sua morte. Foi a última visita que ele fez a Jerusalém. Durante esta última visita, se vocês abrirem a Bíblia aqui em Mateus capítulo 21, vocês acompanham. Nesta última visita, ele expulsou os mercenários e os vendilhões do templo. Podem ver aí no capítulo 21 de Mateus, começa falando sobre o quê? Capítulo 21 de Mateus começa falando sobre o quê? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquela festa, aquelas crianças gritando, Hosana, Hosana, o filho de Davi. E as pessoas estendendo suas roupas, suas capas. E Jesus Cristo entrando na cidade de Jerusalém como um rei aclamado, caminhando, montado num jumentinho. E ele foi até o templo, e lá chegando ele encontrou o templo, a casa de Deus sendo profanada por mercenários, mercadores, interesseiros, e ele então fez a purificação do templo, está no capítulo 21, verso 12, ele fez a purificação do templo, expulsando sacerdotes, doutores, mercadores, vendilhões, mercenários, expulsou todos. E eles saíram apavorados do templo como se estivessem fugindo da ira divina. Porque realmente a divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. Não pensem que aqueles homens fugiram simplesmente de um homem. Quando Jesus Cristo expulsou aqueles homens, a palavra de Deus, através do livro desejado de todas as nações, diz que a divindade de Jesus irradiou através da humanidade. E aqueles homens viram Deus. E fugiram apavorados, como muitos vão fugir quando Jesus voltar, pedindo que as rochas caiam sobre eles. E que as montanhas caiam sobre eles. Mas tão logo passou o medo, tão logo passou o terror, eles pararam de correr. Depois, quem sabe, de um quilômetro, uma milha correndo, aqueles homens barbados pararam e disseram, escuta, estamos correndo de quem e do quê? Olharam para trás, não tem ninguém nos perseguindo. E começaram a voltar, devagar, passo a passo. Voltaram até que chegaram no templo, e foram entrando devagar, e lá estava Jesus, sendo aclamado pelas criancinhas, pelos jovens, pelos que foram curados, pelos doentes curados. E eles assistiram ali as curas, os milagres, e viram a autoridade com que Jesus pregava a palavra de Deus. Por isso, vendo os milagres, vendo a autoridade que saía da boca de Jesus, porque Jesus, ele não era um homem lindo fisicamente, olhando para nós, para ele, não via beleza, não víamos nele beleza para que o desejássemos. Ele era uma pessoa comum, não se destacava fisicamente, mas quando ele falava, as pessoas sentiam que era Deus que estava falando, porque ele tinha autoridade no que falava. Por isso que perguntaram para Jesus, com que autoridade? Eles viram que ele tinha autoridade. Por isso perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Que coisas? Os milagres. Ele não só pregava com autoridade, ele também fazia milagres, ele ordenava para que a doença saísse e a doença saía. Ele expulsava os demônios e os demônios saíam. Por isso que perguntaram para ele. Capítulo 21. Vamos ler aqui o verso 23. E chegando ao templo, acercara-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo, com que autoridade fazes isto? Quem te deu tal autoridade? Adiantava Jesus falar, foi Deus que me deu? Ora, eles viram a autoridade, eles viram a glória de Deus irradiando no rosto de Jesus, por isso eles fugiram. Eles viram os mudos falando, os coxos andando, as criancinhas louvando, os doentes curados. E eles perguntam, com que autoridade? Eles queriam que Jesus dissesse, eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus. Para terem uma razão para prenderem-no e o matarem. Eles não estavam ali a fim de conhecer a verdade. Eles estavam ali a fim de armar uma armadilha para pegarem Jesus e conseguirem sua crucifixão. Com que autoridades, qual autoridade fazes estas coisas? E Jesus respondendo disse, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, estão lendo comigo o verso 24? Também eu vos direi com que autoridade faço isso. Vocês me fizeram uma pergunta? Eu vou também fazer uma pergunta para vocês. Aí os doutores e os escribas, os inteligentes, ficaram ali. O que vem agora? E uma pergunta simples, né? Pergunta simples que até uma criança poderia responder. Qual foi a pergunta? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Em outras palavras, João Batista era um charlatão? Era um falso que andou por aí? Ou realmente ele era um enviado de Deus? Aqueles homens experientes se olharam, engoliram em seco, viraram para trás um pouquinho, fizeram uma rodinha e falaram, olha, se a gente disser que João Batista era do céu, enviado do céu, e ele vai perguntar para a gente, então por que vocês não creram nele? Porque foi ele que disse que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram-se? Quem é que disse que aquele era o Messias? Foi João Batista que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Foi João Batista que exaltou Jesus como Messias prometido? Se nós dissermos que ele é enviado de Deus, é certo que ele vai perguntar. E por que que vocês então não creem em mim como Messias, sendo que é ele que disse que eu era o Messias? E se nós dissermos que ele não era enviado de Deus, ele era um mentiroso, um charlatão que apareceu por aí, o povo que está aqui nos apedreja. Porque o povo todo sabe e crê que João Batista é de Deus. E até nós cremos que ele é de Deus. Porque no fundo, no fundo, aqueles doutores sabiam que João Batista tinha sido enviado de Deus. Então eles se conluiaram, né? Fizeram um conluio, dizendo o quê? Vamos dizer que não sabemos. É a melhor resposta. E voltaram. Nós não sabemos. Ah, é? Vocês não sabem? Não sabemos. Então, eu também não preciso responder para vocês. Com que autoridade eu faço estas coisas? Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas eles continuaram ali ouvindo, querendo pegar Jesus em alguma palavra, em algum ato. Agora nós podemos entender melhor, irmãos, a parábola que nós lemos no começo. Porque foi nestas circunstâncias, foi neste quadro, não é? Este é o picture, não é? Este é o cenário. Quando Jesus contou a parábola dos dois filhos. Esses dois filhos representam duas classes de pessoas. Aquela classe de pessoas representada pelo filho que disse, quando o pai disse, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, não quero, não vou. Representava quem? Jesus disse que representava o quê? Os publicanos, as meretrizes, as prostitutas, os ladrões, os leprosos, a plebe, os desprezados, os marginalizados, os descamisados, os pés de chinelo, não é? Os sem terra, não é? Todo esse povo desprezado como pessoas amaldiçoadas por Deus, os pobres, os doentes, porque todos estes eram tidos como pessoas amaldiçoadas por Deus. Pobres, doentes, eram tidos como maldição. Não são maldição, mas eles pensavam assim. Então Jesus disse, o filho que disse, eu não vou, mas se arrependeu depois e foi, representa quem? Este povo. Agora, o filho que disse, eu vou, e foi coisa nenhuma, só fazia um farol, só falatório, mas não tinha ações, não tinha obediência correspondente, representava quem? Estes doutores, que tinham conhecimento, e que na frente de todo mundo queriam parecer santos, mas que na realidade estavam maquinando para matarem Jesus. E quando Jesus perguntou para eles, qual destes dois fez a vontade do Pai? Os doutores da lei responderam, o primeiro. Eles trouxeram uma condenação sobre a própria cabeça deles, dizendo que o segundo, que simboliza eles, não estava fazendo a vontade do Pai. Queridos, a palavra de Deus faz um chamado para as pessoas. Vai trabalhar hoje na minha vinha. Muitas vezes nós dizemos não, mas o Espírito Santo trabalha. Recusamos obedecer, mas depois o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E decidimos obedecer o chamado do nosso Pai. Mas aquele que diz, eu vou, só para enganar, porque não era a intenção dele de ir, já demonstrou que ele é falso. Porque o primeiro, embora tenha sido rude, dizendo, não quero e não vou. Ele foi rude, mas ele foi o quê? Sincero. Transparente. Ele não era uma pessoa falsa. A dificuldade é quando você trabalha com pessoas, o quê? Falsas. Pelo lado esquerdo da boca, a pessoa fala uma coisa. Pelo lado direito da boca, ela fala outra coisa. Quando está na sua frente, é uma coisa. Quando está por trás, você desconhece. Fica difícil. E esta era a classe dos santarões daquele tempo, irmãos. E podem existir hoje ainda, no cristianismo, os santarões que não estão nem aí preocupados em fazer a vontade de Deus, mas querem manter o quê? As aparências de santidade. Mas na realidade não querem obedecer. No entanto, existem ateus, incrédulos, prostitutas, ladrões, que estão afundados no pecado, se sentem indignos de Deus e não querem ouvir a palavra de Deus e não querem, mas são sinceros. Não quero porque não quero. Mas é mais fácil o Espírito Santo trabalhar com pessoas assim. O que que disse Jesus lá em Apocalipse 3, quando falou da igreja de Laodiceia? Antes você fosse o quê? Frio ou quente? Qual que é o frio? O frio é esse povo que não quer mesmo. Não quero, não vou. Que nunca foi membro da igreja. Nunca quis ser membro da igreja. Nunca pegou na Bíblia para ler. Declaradamente ele diz, eu sou um ateu, eu sou um incrédulo. Então, irmãos, é mais fácil o Espírito Santo converter um coração como este do que aquele que diz, não, eu vou, eu faço, eu vou, eu... Mas na realidade, lá no coração, ele sabe que é mentira, porque ele nunca pretendeu obedecer a Deus. Podemos estar na igreja uma dezena de anos, mas não estamos fazendo planos sérios para obedecer. Estamos mantendo as aparências. Um cristianismo que vale para o gasto, não é? Vale para o gasto, mas não para realmente transformar nossa vida e mudar a nossa vida, fazendo-nos obedientes. O filho que recusou a ordem dizendo não quero, representa aqueles que vivem em transgressão aberta. Palavras de Deus, que não fazem profissão da piedade, que não obedecem à lei de Deus. Muitos destes, porém, se arrependem e depois obedecem ao chamado divino. Quando o evangelho atinge estas pessoas, como atingiu, o evangelho atingiu muitos deles nos dias de Jesus, e milhares se converteram. Mas o filho que disse, eu vou, e não foi, revelou-se nele o caráter dos fariseus. Como esse filho, os guias judeus eram impenitentes e presunçosos. A vida religiosa da nação judaica tornara-se simplesmente formalidade. Invalidaram a lei de Deus pelas tradições dos homens. Não é isso que Jesus diz em Mateus 15, verso 6? Mateus capítulo 15, verso 6 e 9. O que que estes doutores santarrões fizeram? Anularam a lei de Deus, impondo tradições humanas sobre a igreja. Mateus capítulo 15, verso 6, diz assim, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Qual é a tradição que anulou o mandamento de Deus? O mandamento de Deus diz, não farás por ti imagem de escultura, não te curvarás a ela, não as servirás. Esse mandamento eles arrancaram fora. O mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, arrancaram fora. Colocaram lá guardar domingos e festas. Isso é tradição humana. Porque o mandamento divino diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isso é mandamento divino. Guardar domingos e festas é o quê? Tradição humana. E aqui Jesus está falando, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E o verso 9, em vão me adoram. O culto pode ser bonito, pode ser pomposo, pode ser luxuoso, pode ser cálice de ouro, pode ser igreja de ouro, mas de nada vale. Por quê? Tudo em vão me adoram, diz o verso 9, ensinando doutrinas que não são mandamentos de Deus, mas são mandamentos dos homens. Esta é a classe representada pelo que disse, eu vou. Mas não foi. Por isso Jesus diz no capítulo 21, versos 31 e 32. Jesus disse, Mateus capítulo 21, e os versos 31 e 32. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Os gentios alcançaram a salvação primeiro do que os judeus. E, queridos, nós estamos vivendo no tempo hoje em que os gentios estão sendo evangelizados. O mundo está sendo evangelizado pelo evangelho de nosso Senhor e sendo preparado para a volta de Jesus. E ainda haverá uma conversão dos judeus. Deus ainda não se esqueceu dos judeus. A Bíblia diz que haverá ainda uma conversão dos judeus, em Romanos capítulo 11. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Enquanto os gentios estão sendo alcançados pelo evangelho, caiu sobre os judeus uma espécie de cegueira, uma espécie de dureza, de falta de discernimento, que eles não abraçaram ainda o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, até que os gentios se convertam. Capítulo 11 de Romanos diz assim, abra sua Bíblia e leia comigo, o verso 25. Porque não quero, irmãos, verso 25 do capítulo 11 de Romanos, porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, esse mistério. O que Paulo está falando aqui é de um mistério. Mistério é algo que não é muito claro, não. Preste bem atenção para entender isso. Você já percebeu, ou você já se perguntou alguma vez, como pode? Os 40 escritores da Bíblia são judeus. A Bíblia é uma produção judaica. O Salvador do mundo, Jesus, é judeu. A salvação vem dos judeus. E os judeus não aceitam Jesus? Como é que pode isso? A profecia das 70 semanas, que estão em Daniel capítulo 9, essa profecia explica de uma maneira muito clara e muito matemática, provando que aquele Jesus é o Messias. E como é que o povo não entende? Porque o povo judeu é um povo inteligente. Eles não são somente ricos e donos do dinheiro no mundo, e os banqueiros do mundo, não são somente os banqueiros do mundo, eles são inteligentes. E como é que eles não entendem que aquele era o Messias, quando a Bíblia está falando de uma maneira tão clara, através da profecia das 70 semanas? Não dá para entender, irmãos, porque isto é o quê? Mistério. E é esse mistério que Paulo está explicando aqui. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério? Que o endurecimento, que esta cegueira que os judeus estão tendo, veio sobre eles em parte. Veio sobre eles em parte. Até que, leia na sua Bíblia. Se você não ler com seus olhos na sua Bíblia, você não vai entender isso. Aqui diz, veio sobre Israel esta cegueira, esta dureza de coração, esta falta de discernimento, veio em parte sobre Israel, até que... Colocou um limite aqui. Isso quer dizer que essa cegueira, essa dureza, essa falta de discernimento vai acabar um dia. E eles vão discernir que Jesus é o Messias. E eles vão abraçá-lo como Messias. Até que o quê? Complete. Complete. Até que o quê? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Qual vai ser a plenitude da conversão dos gentios? A conversão dos gentios começou quando? Lá na chuva temporã, certo? Lá na chuva temporã, que o Espírito Santo foi derramado no dia do Pentecostes, 3 mil se converteram num dia, depois 5 mil e mais 5 mil, e foi. E o evangelho de nosso Senhor alcançou as nações gentílicas. Os gentios do mundo. Paulo foi eleito no ano 34 como escolhido por Deus como apóstolo dos gentios. E o evangelho está sendo pregado ao mundo todo, aos gentios. E quando é que vai ser a plenitude, ou seja, a maior de todas as conversões dos gentios? Quando vai acontecer? Começou com a chuva temporã e vai terminar com a chuva serôdia. Quando for dado o alto clamor, sai dela, povo meu. Milhões e milhões, num só dia, vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A finalização da pregação do evangelho não será em menor poder do que foi o início da pregação do Evangelho. Se no início da pregação do Evangelho 3 mil se converteram em resultado de um sermão, agora, na conclusão, com a chuva serôdia do Espírito Santo, não 3 mil vão se converter com um sermão, mas 3 milhões. O Evangelho não terminará com menor poder do que quando começou. Quando chegar a plenitude dos gentios, que vai ser a maior de todas as conversões de todos os tempos, quando os milhões e milhões que estão na Igreja Católica, Batista, Metodista, em todas as igrejas, se unirem, não à Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmãos, mas se unirem aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, então se cumprirá a plenitude dos gentios. Aí não tem mais gentio para se converter, porque já foi a maior conversão dos gentios. E então, a porta da graça vai se fechar? Não, porque agora chegou a hora de Deus se voltar para aqueles de onde veio a Bíblia, para aqueles de onde veio o Messias, para os descendentes de Abraão, que um dia Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações do mundo. Queridos, Deus não despreza aqueles quem Ele chama. Quando acontecer a plenitude da conversão dos gentios, chegará também o tempo de Deus converter e tirar a cegueira. Esse vai ser o período do decreto dominical, irmãos. Esse vai ser o período em que os que estiverem guardando o sábado vão estar sendo perseguidos. E o povo do sábado, que é o povo judeu, e a igreja do sábado, que é a igreja adventista do sétimo dia, vão estar sendo perseguidos, caçados. E queridos, não vai ter mais um povo do sábado e uma igreja do sábado. Vai ter o remanescente fiel de Deus, formado por todos aqueles de todos os tempos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Por isso diz aqui no capítulo 11 de Romanos, verso 25, esse endurecimento, esta cegueira veio em parte sobre Israel até que se complete a plenitude dos gentios. E o que vai acontecer depois disso? Verso 29, diz aqui, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que quer dizer a Bíblia quando diz que o dom e a vocação, o chamado que Deus faz é sem arrependimento? Deus chama você e depois se arrepende de ter chamado você? Não. Deus chamou você e está chamado. Ou seja, o povo de Israel está vagueando como cegos e não enxergam o Messias. Mas essa cegueira vai cair, porque Deus chamou Israel. E um dia eles vão ouvir esse chamado e vão abraçar o Messias. E então a porta da graça vai se fechar. Porque diz aqui, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Verso 30 agora. Porque assim como vós, eu e você, somos gentios, também antigamente fomos desobedientes a Deus, mas agora alcançamos o quê? Misericórdia. Pela desobediência dos judeus, nós alcançamos a misericórdia. E agora o verso 31. Assim também estes, os judeus, que agora estão sendo desobedientes, para também alcançarem a misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, todos debaixo da desobediência, e para com todos usou de misericórdia. Queridos, aquele filho que disse, eu vou, mas não foi, Deus também não esqueceu dele. Deus também não está se vingando dele. Deus está esperando que os publicanos e as meretrizes e os pecadores do mundo abracem a Jesus. Depois Deus vai se voltar para a descendência de Abraão, dizendo, está na hora de vocês também enxergarem que Jesus é o Messias. Milhões de judeus vão se converter. Eu não posso imaginar Jesus no céu dizendo: que pena, eu gostaria de ter aqui os judeus, mas que pena, eles não aceitaram. Não, irmãos, Deus não conhece fracasso. Deus não conhece fracasso. Quando Deus levou Daniel, Sadraque e Abednego para a Babilônia, colocou ali aqueles homens em Babilônia, o líder sacerdote da religião de Satanás era Nabucodonosor. Ele era a maior autoridade do culto a Satanás, Nabucodonosor. E Deus falou: eu vou converter este homem a Jesus. Veja a ousadia de Deus. Pegar o cabeça número um do culto a quem? Satanás, porque Nabucodonosor não era somente um rei, ele era o líder espiritual e civil em Babilônia. Em Babilônia, a religião de Babilônia unia os dois cargos, não é? De rei e sacerdote. Ele era cabeça religioso e cabeça civil. E Deus falou: vou colocar Daniel e os seus companheiros lá pertinho dele. Eu vou converter este, que é o número um de Satanás, para que ele seja também um discípulo de Jesus. E o que que Deus fez? Deu um sonho, não adiantou, não é? Veio a história da fornalha ardente, não adiantou. Aí Deus deu para ele 7 anos vegetariano, né? Aí é tão ruim ser vegetariano que aí ele se converteu. 7 anos comendo capim. Falou: basta, Senhor, eu aceito. Queridos, finalmente, o quê? Nabucodonosor se tornou um discípulo de Jesus. E ele vai estar no céu. Ele vai estar no céu. O chamado de Deus é um chamado sem arrependimento. Quando você pensar assim: é, um dia Deus tinha um plano para mim, Deus fez grandes planos para mim, mas infelizmente eu fui longe demais, e Deus já se esqueceu de mim, Deus já não me quer mais. Não, se você foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o chamado que Jesus fez é sem arrependimento. Ele continua chamando, ele continua esperando para que você venha e se entregue a Ele. Não importa que você tenha dito: eu vou, e não foi. Não importa. A porta da graça ainda está aberta. A misericórdia ainda existe. Ele é o Pai das misericórdias. Aleluia! Ele é o Pai das misericórdias. É para você que Jesus está dizendo: venha. Venha. Todos vão se assentar naquela grande mesa. Pecadores de todas as nações do mundo vão se assentar naquela grande mesa, junto com Abraão, sendo servidos por Jesus. É Jesus que vai nos servir, porque Ele gosta de servir. Ele é o servo, o grande servo. Que o amor de Jesus enche o seu coração. Que você, ao sair por aquelas portas, você saia nesta noite com a certeza de que o chamado que Jesus está fazendo para você, não importa quanto você recusou esse chamado, rejeitou, Ele continua fazendo. Porque o chamado de Deus é sem arrependimento. Amém? Amém. Vamos cantar: Tu és fiel, Senhor. Número 35. Tu és fiel. Teu chamado, sem arrependimento, pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco. Continua nos envolvendo, Pai, com o teu amor, dando-nos o arrependimento. Que todos, ao saírem nesta noite, Pai, saiam com a certeza do perdão. Se existe algum pecado não confessado, cada um confesse neste momento, Pai, e receba a purificação pelo sangue de Jesus. E ao sairmos daqui, que tenhamos a plena certeza do perdão, a plena certeza da tua aceitação, e de que o Senhor apaga o nosso passado e perdoa todas as nossas rejeições do passado. Todas as vezes que dissemos não, não quero, não vou, dá-nos a certeza de que o Senhor nos perdoa por tudo isso. Porque o nome de Jesus é poderoso. E é nele que temos a salvação. E é nele que nós confiamos. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Feliz semana a todos. Até quarta-feira, se Deus quiser.